pessoas, esse é o Bollywoodcast número 10. Eu sou a Carol do Divaneando.
E eu sou a Isa do Mania de Bolly.
E hoje a gente tem mais um convidado especial. Dessa vez não é o Pedro, nós temos mais amigos. O Ibirá Machado, do falecido blog Cinema Indiano. E aí, Ibirá?
Adormecido! Adormecido!
Desculpa. Em hibernação, pessoal. Oi, gente. Bom, então, é isso. Eu sou do Cinema Indiano, que foi fundado comecinho de 2008. E hoje eu trabalho, na verdade, muito em função desse blog, justamente. Hoje eu trabalho com cinema, tenho uma distribuidora de cinema, que é a Descoloniza Filmes. E é isso, eu tô aqui lutando com o cinema nacional agora, e não mais com o cinema indiano. E obrigado, meninas, pelo convite.
E, gente, eu acabei não anunciando o filme, né? Hoje a gente vai falar de Thérèse Amin Par, filme de 2007, dirigido pelo Amir Khan. Quem dera fosse 2017. Saudade de bons filmes. E Ibirá tem uma ligação muito especial com Thérèse Amin Par. Então a gente vai jogar para ele a batata quente de resumir o filme.
Bom, bora, batata quente. Thérèse Amin Par, Como Estrelas na Terra, na tradução em português, conta a história de Ishan Avasthi, que é um menininho de 9, 8 ou 9 anos, que tem dislexia. E ele inicialmente era 100% incompreendido pelos professores e pelos pais, e ele sofria muito com isso, como qualquer criança incompreendida. Aí o pai dele manda ele para o colégio interno, e nesse colégio interno ele se afunda em depressão, até que surge um professor de arte substituto, que era o Ram, que é interpretado por Amir Khan, o diretor do filme, diretor, ator, roteirista e produtor do filme, mora nos nossos corações. Enfim, aí o professor, esse professor de artes, ele percebe que o Ishan está com alguma questão e quando ele vê, ele se dá conta que é dislexia e inicia um trabalho de resgate do Ishan. E aí eu vou deixar esse trabalho de resgate para quem não assistiu o filme ainda assistir e não entregar spoilers emocionantes, porque baita filme emocionante esse.
Tudo resumo, Iberá.
Eu não tenho muito dó de spoiler aqui no podcast.
O blog Cinema Indiano e toda a minha história com o cinema atual, ela existe por causa desse filme. 100% mesmo, assim. Eu tinha ido para a Índia em 2007, aliás, no início de 2008, e aí assisti o Thérèse Amin Par lá. O filme tinha acabado de estrear, ele tinha estreado em dezembro de 2007 lá na Índia, então ele estava super, super fresco ainda, estava nos cinemas, mas eu não vi no cinema, eu comprei um pirata na Índia, na rua. E assisti,
Tinha legenda?
não, sem legenda.
Meu
Eu
bom Deus, super sorte.
assisti esse filme pela primeira vez sem legenda. Mas é isso, assim, eu acho que esse é um dos. Não, eu não vou dizer de todos os filmes indianos, mas esse filme em particular, ele é um filme muito, muito pictórico, assim, ele conta a história muito pelas imagens. Até justamente por ser um filme sobre um menino disléxico, encontra o caminho de expressão dele na imagem, né, no desenho, enfim. Acho que o filme ele faz isso muito bem. E é isso, assisti o filme sem legenda nenhuma, entendi ele 100%, chorei loucamente já nessa primeira vez. Como não? E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu falei assim: gente, esse filme precisa ser visto. O meu pai trabalhava com uma pessoa que tinha uma escola super mega alternativa, um pouco saindo de São Paulo, assim. E aí eu falei pro meu pai, mostrei o filme primeiro pro meu pai, lá em casa mesmo, e meu pai falou assim: ah, sim, vamos mostrar lá pra Pel, que era a dona dessa escola. Mostramos pra ela, e aí ela imediatamente falou: não, vamos marcar aqui um cineclube, não é, sei lá, um dia para exibir esse filme pra comunidade. E aí juntamos lá umas 50 pessoas, e foi uma comoção total. E a partir dessa exibição, só fazer um parênteses rápido, que daí, claro, a gente tinha feito uma legenda em português para o filme, aí fiz uma cópia em DVD com as legendas em português, e a gente fez essa exibição. E a partir dessa exibição, a gente decidiu ali que esse filme tinha que ser espalhado entre as escolas. Enfim, as escolas tinham que entrar em contato com isso, criar essa empatia em relação a esse tipo de criança, a esse tipo de situação. E aí começou um processo de disseminação do filme de maneira 100% pirata, meio que inicialmente aqui em São Paulo, porque era onde estava essa rede, mas em 2 segundos começou a se espalhar para fora de São Paulo, para o resto do Brasil. E nisso, paralelamente, fui pesquisar na internet para ver se tinha algum canal de alguém, alguma pessoa que falasse sobre cinema indiano aqui no Brasil, sobre Bollywood, sobre cinema indiano em geral. E eu encontrei zero pessoas falando sobre isso de uma maneira consistente, né? Existia aqui ou ali alguma coisa que alguém alguma vez falou sobre, mas não existia nada consistente. Era zero mesmo. Aí eu falei: bom, tem zero, eu vou ser o um aqui. E era por causa desse filme. Aí eu quero divulgar esse filme, mas vamos começar a divulgar o resto, porque eu voltei fascinado pelo cinema indiano, não só por Thérèse Amin Par. fascinado enquanto uma narrativa super interessante, diferente, e porque raios a gente aqui não acompanha, não consome isso. Eu fiquei muito curioso com isso. Então, criei o blog.
E a possibilidade de outros filmes tão bons quanto, né?
Claro, exatamente, exatamente. Uhum. E aí, assim que eu criei o site, eu criei a campanha Queremos Tarez Amimpar no Brasil, porque eu tinha uma meta naquele momento de conseguir... Eu nem imagina, eu... Ah, não mencionei na minha apresentação, eu sou formado em geografia. Em 2013, eu tinha acabado de me formar, eu ainda trabalhava como geógrafo, então,
sim,
assim... Eu não trabalhava com cinema at all, eu era geógrafo e tinha no blog uma válvula de escape no meu dia a dia ali. Eu postava no mínimo a cada 2 dias tinha um post novo, assim. Eu estava muito obcecado, assim, com essa ideia de falar sobre o cinema indiano, e eu era uma paixão, um tesão meu ali no meu dia a dia fazer isso. Enquanto que, paralelamente, daí eu estava com essa campanha, divulgando Tarez Amimpar, e com a campanha acreditando na possibilidade de conseguir distribuir o filme no Brasil, nos cinemas e tal. Na época não tinha essa coisa de streaming na internet, né? Então era só trazer nos cinemas e DVD nas videolocadoras. E no final, o filme hoje está aí na Netflix, no Brasil, né? Enfim, então a campanha, de certa forma, ela se consolidou.
Sim. E você não enviava uns DVDs para as pessoas? Eu lembro disso.
Enviava. Eu enviava.
Pra qualquer lugar do Brasil. Assim, eu lembro que você enviava o DVD com filme legendado.
Eu enviava, eu fazia isso. Foram, sei lá, não tenho nem. Nunca registrei o quantos DVDs eu enviei, mas eu enviava, porque era isso. Eu queria realmente que esse filme fosse disseminado.
Se eu não me engano, ele realmente foi, principalmente na área dos educadores, porque, se eu não me engano, naquela época, porque eu cheguei a cursar letras, né? Dou aulas. Quando eu mencionava cinema indiano, algumas pessoas reconheciam por esse filme.
É.
Exato.
Aleatórias, pessoas que eu nem conheciam e que nem eram fãs de cinema indiano.
Não, exatamente.
É o filme que mais me indicam. Quando eu falo que gosto de cinema indiano, e falam: ai, você já viu um filme que o menino tem dislexia? Eu fico já.
Sim! Olha, eu vou te falar o que aconteceu esta semana
olha,
mesmo, passada, na verdade. Esta semana passada, eu estava com meu aluno marroquino.
Nossa!
E a gente estava conversando sobre cinema, porque ele sabe que eu sou fã de Bollywood. E ele conhece o Shah Rukh Khan, porque a mãe e a irmã dele são fãs e tal, quando querem um romance. E ele falou: ah, eu já vi um filme indiano que eu gosto muito. Eu não lembro o nome, mas é com um menininho que tem dislexia.
Oh,
e eu,
meu Deus!
Ah, vou lá.
Essa coisa foi longe, né? Que incrível.
Foi muito longe, gente. Foi muito longe. E claro, assim, né? A gente deu esse pontapé inicial, mas é isso. É um filme que tem uma capacidade autônoma de se autodisseminar, assim. Uma pessoa que assiste quer contar para outra pessoa e compartilhar. Foi só um pontapé inicial mesmo, inevitável que ia acontecer com outra pessoa, porque é isso, assim.
Eu tenho uma pergunta.
Tô fascinada aqui.
Não está na pauta. É uma pergunta de curiosidade minha, que eu estava antes do podcast querendo pontar. O que você foi fazer na Índia, Virá?
Nossa. Essa pergunta é uma pergunta bem bizarra. É assim, eu tava no Orkut, né? Tínhamos Orkut naquele momento. E Orkut era dominado por brasileiros e indianos. E eu tinha, na verdade, quando eu fazia cursinho ainda, no cursinho um professor mostrou pra gente o filme do Gandhi. E aí foi quando eu tive um primeiro choque sobre Índia de uma maneira geral. Eu conhecia muito pouco. Mas eu não conhecia Índia, sei lá, era um país distante. E aí, quando eu vi esse filme do Gandhi, eu tive um choque muito grande. E aí, no Orkut, eu fui buscar a comunidade do Gandhi. E quando eu encontrei uma comunidade bem... Era a maior comunidade que tinha lá. Eu fiquei muito chocado dentro dessa comunidade ao ver que existiam indianos que odiavam o Gandhi. E eu não acreditava que, assim, essa possibilidade para mim era impossível de existir. Existir indianos que odiassem. E aí foi quando eu comecei a me interessar mais ainda pela Índia. Porque, assim, gente, então, pera, como assim odeiam o Gandhi? Existia uma parcela grande de pessoas amando o Gandhi ali, idolatrando o Gandhi, e outra parcela odiando. Aí eu assim, gente, mas como assim? E aí nesse processo do meu como assim, e começar a entrar mais a fundo nisso, nessas discussões que tinham nessa comunidade, eu fui fazendo amigos indianos. E aí nesse meio tempo, eu querendo entender mais de Índia, eu acabei conhecendo a Sandra, que é uma brasileira.
Sandra
Bose,
do
Índia Gestão, né? Exatamente, isso. Ela mora em Nova Delhi. Esse blog dela, justamente, Índia Gestão, já existia. Foi esse blog que eu encontrei. E na época era muito interessante os posts que ela colocava. Eu comecei a consumir esse blog dela na época. E acabei escrevendo para ela, com perguntas mesmo sobre Índia. Eu tava só com curiosidades, assim, sabe? Quero saber mais. E eu comentei que eu era um estudante de geografia na USP. E aí ela me respondeu dizendo que tinha se formado também em geografia na USP em 1985, que era o ano que eu tinha nascido. E aí rolou uma empatia ali, uma conexão por aí nesse caminho na época. E a gente, enfim, virou uma amizade, a gente começou a trocar muitos e-mails naquele momento, era e-mail que se trocava naquela época. Conversa vai, conversa vem, no final de, não, no meio de 2007, ela me convidou para ir para a Índia, porque ela queria escrever um livro sobre a experiência dela na Índia. Na época ela estava lá já fazia 10 anos, e ela queria contar num livro um pouco dessa experiência dela, mas também trazendo um olhar talvez um pouco acadêmico, e como eu estava na faculdade, enfim, naquele momento ela pensou que eu pudesse ser uma pessoa boa para isso. E me fez esse convite, mas eu dei muita risada desse convite. Assim, imagina, vou para a Índia, ficar na casa de uma pessoa que eu conheci na internet, escrever um livro, imagina, hahaha, né?
Vou perder um órgão, né?
Meu rim é muito precioso para isso.
Mas aí, sei lá, gente, eu terminou 2007 e eu entrei numa crise muito forte com a geografia, porque esse é um outro parênteses dessa história toda. Eu já nesse momento, em 2007, eu estava trabalhando como estagiário numa empresa de consultoria ambiental, e eu, durante quase o ano inteiro de 2007, eu trabalhei num projeto que foi o projeto de Belo Monte, da hidrelétrica de Belo Monte, e eu vi de perto ali o que que estava esse relatório de impacto ambiental, né? Coisas, enfim, todas as polêmicas, eu estava lá participando delas. E eu fiquei muito em crise, eu não queria fazer parte dessa história toda, e fiquei preocupado no meu futuro como geógrafo. E aí, eu preocupado com tudo isso, terminei meu estágio, peguei o dinheiro e falei: Sandra, posso ir mesmo?
Surtou.
Tá de
Aí eu
pé.
fui. E aí, eu fiquei 2 meses e meio lá. É, o livro não existiu, porque no quinto dia que eu estava na casa da Sandra, o marido dela infartou. E aí ele ficou no hospital por um tempo, depois ele voltou para casa, ele não morreu, né? Ele voltou para casa, enfim, a vida toda da Sandra ficou em função de cuidar do marido dela. E ela me pediu para eu continuar lá na casa dela para ajudar, porque eu perguntei para ela: e aí, o que que eu faço? Vou embora? Você quer que eu fique? Ah, enfim, ela falou assim: não, por favor, fique. E eu fiquei, só que aí sem escrever livro, e o que que eu fazia? Via filmes o tempo inteiro. Foi isso, tipo, via
Uau.
filmes e ia passear, né? Eu ia todos os dias, acordava, ia para algum lugar diferente de Nova Delhi e voltava para casa com um DVD diferente da rua.
Era muito fácil comprar DVDs assim na rua. Você sai na rua, opa, um DVD. É que eu realmente não consigo
Sim.
imaginar. Era tipo
Meu
camelô
sonho.
de rua, assim.
Camelô, 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 vendendo na rua. Até lá em Delhi, eu não sei nas outras cidades, porque eu fui pouco para outras cidades grandes assim. E, quer dizer, não é que eu fui pouco, é que em Delhi eu vivi, né? Fiquei 40 dias lá em
É, você
Delhi.
morou na Índia.
É, de certa forma. Então, Delhi eu acabei conhecendo bem mesmo essas dinâmicas. Então, assim, não só tinha os camelôs, como tem tipo camelódromos, né? Tipo, uns lugares que aí são dentro, construções com essas barraquinhas vendendo dentro também DVDs piratas.
Gente, é uma coisa incrível. Off
É.
topic, você chegou a visitar Mumbai também?
Sim, eu cheguei e fui embora para Mumbai, mas eu fiquei muito pouco. Porque eu cheguei, fiquei 2 dias, e quando eu fui embora também só fiquei 2 dias. Então, conheci muito pouco em Mumbai, mas foi suficiente para me abordarem na rua e me convidarem para ir gravar um filme em Bollywood. E é meu maior arrependimento da vida não ter ido. Mas é porque assim, foi no último dia, eu pegava o avião no dia seguinte às 9 da manhã, e sei lá, eu tava voltando para casa desse último dia, cansadérrimo e um calor desgraçado. E aí o cara chega em mim e fala assim, me abordou e falou assim: ô, você quer ir filmar um filme em Bollywood? A gravação começa agora à noite, a gente traz de volta às 5 da manhã e a gente te oferece lanche. Transporte e lanche.
Meu
E aí eu
Deus.
falei: ai, cara, não vou, muito obrigado, pego o meu avião amanhã às 9 da manhã. E eu, nossa, hoje eu me arrependo muito.
Perdemos o próximo Shah Rukh Khan, não acredito nisso.
Eu, não, é, sei lá,
Olha.
mas não tenho ideia que filme que ia
A
ser,
gente
né?
acabou
Mas,
de
tipo...
descobrir o que aconteceu para Gisele Monteiro conseguir entrar em Lovatico.
Gente, eu tava dando um gole no suco, quase cuspi.
Quem lembra de Lovatico, aquele filme que tem um momento que tem uma atriz brasileira do nada,
Sim.
brota ali, do nada, como papel do filme. Na verdade, ela chega a ter um papel no filme, não é?
Não, é muito importante. Ela é o par do Seth no passado. No presente é a Deepika e no passado é ela.
Gente, é verdade, agora eu tô lembrando que eu assisti o filme, eu não lembrava disso, faz
Você
tempo.
entrevistou essa mulher em Pirata do
Então,
Amor.
faz tempo, exato, eu sei, agora eu tô lembrando de
Você
tudo.
pensa, tava na rua. Vem cá, você quer gravar um filme? Mentira.
Olha, não duvido nada.
Não duvido nem um pouco também.
Não, mas era muito comum abordarem gringos na rua, assim, lá, porque é pra colocar de figurante nas cenas de Song and Dance, né?
Seria maravilhoso.
Ia ser muito
divertido. Você é alto, cara. Ia chamar uma atenção ali no
eu
meio.
Eu sou alto e rosa, imagina.
Eu sou alto e rosa.
A próxima vez que eu for na Índia, eu vou ficar nesse mesmo bairro e vou ficar lá moscando até alguém me abordar.
Cuidado.
Amei essa história, gente.
Tá vendo? Oportunidade que a vida dá.
Mas vamos isso. Falar de Tares a mim, pá?
Vamos, volta pro tema.
Voltamos ao filme.
Então, gente, eu sempre começo fazendo uma pergunta meio básica, né? Vocês gostaram de Tares a mim, pá?
Bom, nem imagino. Eu já respondi.
Olha.
Isa, eu vi você postando em algum lugar, ou não sei se foi falando comigo no WhatsApp, você nunca tinha visto?
Eu nunca tinha assistido, exatamente, Tares a mim, pá. Foi a primeira vez
que inveja. Eu...
Chocante.
Então... Eu sou o tipo de pessoa que todo mundo fala, o filme é bom, assiste. E eu tenho aquela coisa, não vou assistir não. Todo mundo tá falando que é bom, não vou assistir isso não.
Teimosa.
Três Idiotas. Foi
deixa
o filme
eu ver qual
que
ela aqui.
Porque calhou, exatamente, porque calhou de eu estar na, de estar na mostra. E Tareza me embora, porque a gente foi falar no nosso, né, podcast. Eu já sabia que o filme era bom, já sabia que eu ia gostar, e eu gostei. De fato.
Ufa.
Nossa, eu fiquei com inveja dessa sensação que você teve em 2020 de ver um filme tão gostoso e tão Bollywood, sim, de verdade, pela primeira vez.
É verdade, né? É interessante pensar nisso, sobre essa perspectiva. Eu quase fiquei muito puto agora aqui, mas enfim.
Não, então, isso se chama estratégia, gente, do latim, estratégia, do grego. Porque, ó... Não, mentira, gente, é que eu realmente tenho essa coisa de implicância, mas uma hora eu assisto.
Agora, vamos pensar numa coisa meio básica, né? meio específica, né? Atuação do Darcy Safari, que o filme é basicamente sobre essa criança, né?
Peraí, pera, Carol, mas e você gosta do filme?
Ah. Nem achei necessário falar algo. Eu amo esse filme. Assim, não é um dos meus filmes favoritos, só porque eu, geralmente meus filmes favoritos são romance, tirando Kahane, assim, e a Mari Kubarantony. É, tá caindo esse argumento por terra. Apenas não, olha, meus filmes favoritos.
Tem romance também, a Mari Kubarantony.
É, tem. Não é o foco, mas tem. Mas assim, só não é um dos meus filmes favoritos, porque tem muito filme bom, mas acaba entrando na lista. Só que assim, eu lembrava que era um filme muito bom, só que eu não lembrava que era tão bom. Acho que eu fiquei um pouco assustada. Assistindo, uhum. Eu fiquei, gente, não é possível. Esse é um filme realmente muito bom. Ainda mais ali pra 2007, assim, que era quando os bons filmes estavam começando a aparecer, né? E é um filme, assim, que se saísse esse ano, eu acho que seria igualmente um sucesso.
Seria, sim.
Eu pensei nisso reassistindo ele hoje, de fato.
Não, dá pra gravar mesmo.
A única coisa que
assim,
muda um pouco é o ritmo dele, que é um pouco mais lento do que os filmes de hoje.
Sim, com certeza, isso. Ele não teria a mesma duração. Hoje em dia os filmes estão tendo umas 2 horas e 20, 2 e meia no máximo.
As músicas seriam cortadas pela metade.
Gente, jura? Ai, gente, tô tão longe de Bollywood agora.
As coisas mudaram muito, Ibeira.
É, não, mas era isso que tava começando a acontecer e essa era a grande discussão lá de 2007, justamente. Entre 2007 e 2010, que era essa ocidentalização de Bollywood mesmo. E é isso que vocês estão falando agora.
Inclusive é uma discussão pertinente. O que você, Ibeira, olhar de quem não está acompanhando tanto, acha... dessa ocidentalização, uma coisa positiva ou não?
Olha, eu tenho duas respostas para isso. Por um lado, eu acho triste, porque justamente Bollywood, ele não precisava se ocidentalizar enquanto mercado interno, né? Já era a maior indústria do mundo de cinema em relação ao consumo interno, vendia já naquela época, 2007, 2008, 3 bilhões de ingressos ao ano. Isso é um número absurdo, chocante. Para pensar justamente na ocidentalização enquanto vendas, né, para que Bollywood possa ser consumido pelo Ocidente, esse caminho é inevitável. Por esse lado, é positivo, mas o que me fez justamente criar o blog e naquele momento, enfim, ter toda essa paixão, era justamente pensar na possibilidade de um cinema que não fosse o cinema de 2 horas, com uma narrativa, o arco do herói ali redondinho, toda uma estrutura que nós no Ocidente estamos muito mais acostumados. E você ter essas pausas do song and dance, que é o que caracteriza o cinema Bollywood, enfim, o cinema indiano de uma maneira geral, o cinema indiano mais comercial. E isso é muito interessante, porque isso traz muitos elementos que são absurdamente antropológicos, mesmo assim, do tipo, sei lá, a dramaturgia grega, na época da Grécia, ali, daquelas épocas, ela era assim: o cara no teatro, ele estava lá fazendo a peça, encenando, e tinha as músicas no meio. Isso é. Toda essa forma de contação de histórias dessas grandes civilizações do passado, elas eram pautadas nesse formato. E Bollywood trouxe isso para o cinema. Isso é muito interessante. É muito interessante. E aí, sei lá, eu acho que Bollywood ocidentalizar nesse aspecto, ou seja, diminuir o tamanho das músicas, diminuir o tamanho dos filmes, para que isso seja mais palatável, pensando 100% num princípio comercial, é triste. É triste. É uma alteração triste.
Mas
Enfim.
assim, tá mudando, mas nesse ponto não mudou tanto. Eu noto isso por entrevistas e tal. É muito interessante, porque é como se o filme mais tradicional, mesmo com um tempo menor, ele fosse o filme de Bollywood. É isso.
Tá.
E aí, quando eles falam de qualquer filme, às vezes é um filme normal e até um pouco comercial, mas só não tem música, eles chamam de aquele filme paralelo ou filmes diferentes. Offbeat, é muito engraçado, acho muito engraçado o jeito que eles falam. Então ainda
E eu
tem esse
acho.
olhar de que Bollywood mesmo tem música.
Tá,
E eu acho que
entendi.
a gente, uma das grandes razões pelas quais a gente assiste é as músicas.
Ah, com
Ou são as.
certeza. Quando não tem, eu
Não,
fico indignada.
e com certeza. Lá na Índia também é o principal, as músicas movem, sempre moveram toda a estrutura e vão continuar movendo com certeza.
Não, não, mas a questão mesmo é a duração, porque o que eu senti nesse
Nossa,
filme
reduziu
é uma
muito.
coisa. É uma tendência mais de filme mais antigo, que é: você tem uma cena, logo em seguida uma música longa, uma cena, uma música longa, uma cena, uma música longa. Isso
Nossa, isso
tende
mudou
a.
muito.
Isso mudou muito. As músicas são mais estratégicas.
E são
Entendi.
menores. Também são muito mais rapidinhas.
Dependendo.
Mas
Dependendo
a
do filme.
maioria, Isa, mas a maioria. Eu não
É, eu
sei
sei, a
que música
tendência é
eu.
diminuir.
Eu tava vendo um clipe de Mukadda Kassikandar, que é um filme de 78. E eu botei na TV, que era um clipe da Areca dançando e tal. Eu achei engraçado. Tem uma hora que eu falei, gente, essa música não acaba, não. E quando eu fui olhar, ela tinha 6 minutos, não é grande coisa. Só que as de hoje em dia tem três, quatro no máximo, né? Então até a minha
Entendi.
sensibilidade para isso mudou.
Observações.
É, mas é
Voltando ao tópico
Ishan,
da atuação do
Darshan
menino.
Zafari,
Ishan,
meu
atuação
bebê,
do Darcy.
meu filho.
Fala, quem quer começar a falar sobre?
Filho.
Ele é
Todo mundo é meu filho. A Isa passa um pouco por isso nas nossas conversas. Eu chamo absolutamente. Eu chamo a Alia Bhatt de minha filha. Varundhava é meu filho. Todo mundo é meu filho.
sono.
Não,
Mas
eu amo todo mundo.
acho que eu vou começar então, porque.
Vai, Isa.
Ok. A atuação desse menino me surpreendeu muito. Eu
Total.
nunca tinha assistido o filme, mais uma vez. Ele é muito expressivo. O menino é muito expressivo. Eu não sei o que é aquilo, mas eu sinto a emoção que ele está sentindo.
Eu
E
sinto que
isso.
ela é uma criança indiana de filme não irritante, o que é bem raro.
Qual é a idade desse menino? Aliás, qual era a idade desse menino quando ele gravou o
Oito.
filme?
Oito aninhos.
Gente, olha isso, 8 anos de idade, ter tido aquela capacidade de gravar como ele gravou.
Não, e a mudança de tom dele, assim, da. Eu não falo nem só da
Aham.
primeira metade pra segunda, porque é brutal. Mas eu. Assistir pra podcast é bom, né? Que você presta muita atenção nas coisas. Eu tava notando umas pequenas expressões que ele ia fazendo ao longo de cenas. Então, por exemplo, quando ele sabe que ele vai ter algum problema, né? Ou que o pai vai punir e tal. Às vezes você vê uma mudancinha de olhar nele que você vê que ele não tá tão tranquilo assim. Que ele tá mostrando. Eu não sei como é que se fala acting out em português, que é quando a criança tá causando. Né? Ele.
Reagindo, hiperreagindo.
É, que ele tá ali causando, hiperreagindo e tal. Tipo, tentando ser a criança rebelde. Mas você vê um pequeno olharzinho dele que ele tá com medo. Né? Que ele
Sim.
sabe que o pai vai ver o boletim, que alguma coisa vai acontecer. Eu achei isso tão interessante. Esse menino é muito expressivo.
Eu tava hoje no final até. Bom, eu falando que não queria colocar spoiler.
Não, pode botar assim. Sem
Não,
problema.
no final da competição de pintura lá, de artes, enfim, quando ele se emociona, quando ele recebe o prêmio,
Vou chorar.
é tão gente, não, é muito chocante, assim, eu vendo justamente hoje, eu tava pensando exatamente nisso, assim, o quanto que é verossímil aquela emoção dele. E eu fiquei pensando, caramba, não parece forçado, não parece atuado, sabe, assim?
Uhum. Uma
e
criança
é difícil,
de verdade,
é uma
né?
Criança. É, exato, exato. Eu fiquei muito. Eu acho que isso é um dos aspectos que fazem a gente se emocionar tanto com o filme, né? Acho que a atuação dele tem um poder de empatia de nós espectadores tão gigante que a gente embarca junto e sente tudo junto com ele. É um absurdo. É um absurdo.
Eu tava refletindo ontem que a gente passa quase. Não vou dizer quase o filme inteiro, mas uma parte muito longa do filme sem ver o Amir Khan, que em tese é a pessoa que te puxa pro cinema, né? Você não vai ver por uma criança que você nunca viu. Uhum. Você vai ver porque é o próximo filme do Amir Khan. E você não sente falta.
É verdade.
Não.
Ele tá segurando o filme como protagonista perfeitamente. Ele tem 8 anos de idade.
Ele tem 8 anos de idade, exatamente. Eu tô surpresa, não sabia a idade dele.
Eu fui fuçar ele no Instagram, hoje ele tá com 23 aninhos, gente.
Ah, meu Deus.
Deu aquele primeiro choque, assim, nossa, 23. Mas é, realmente, é isso.
Gente, ele é 3 anos mais novo que eu, é isso mesmo, produção? Eu sou tão nova assim?
É que o filme foi filmado em 2006, né? Então ele tava com 8 em 2006.
Não, e o filme é muito interessante, porque ele se passa sem que você veja o Amir. E eu juro pra você, já tava chegando na cena que o Amir ia finalmente aparecer. E foi a primeira vez que me passou o pensamento pela cabeça: uai, cadê o Amir? O filme era com ele? O filme era com ele? Se ele entrar e estragar esse filme, eu não irei perdoá-lo.
Mas, gente, vocês estão falando
E eu
disso
estava.
e tem outro negócio que eu acho super importante nesse filme. É, todos os outros atores, nenhum deles são atores com cara afetada bonitinho.
Sim,
Sim.
são pessoas normais.
São pessoas normais. E, tipo, você não tem nenhum apelo de ator bonitinho ali, mesmo que pudesse ser desconhecido, mas que fosse aquela, ah, vamos escolher você porque você é mais bonitinho para cumprir esse papel. Não, é todo mundo normal. Belezas
Sim.
normais ali.
Quando acontece no cinema indiano, eu amo de paixão.
Sim.
Já anotei isso.
Sim. Não, mas o que eu gosto é que é um filme com pessoas normais, né? Tipo, uma classe média indiana normal, mas que é um filme comercial.
É um filme comercial, isso, é, exatamente. Esse que é o importante disso. É um filme
É.
comercial que não faz uso desse recurso.
Enfim,
Não
é
dá.
uma criança incrível. Esse filme foi escrito pelo Amol Gupta, que depois ele fez, não sei se vocês lembram, aquele Stanley Kadaba, ficou até famosinho na comunidade um tempo. Mas era um filme sobre um menininho que ele não levava lancheira pra escola e ele ficava meio que comendo os lanches dos amigos, mas não é tão dramático assim, quanto parece, enquanto você fala a sinopse. Enfim, as crianças tentando ajudar o Stanley, mas o inspetor quer porque quer que ele leve a própria lancheira. E é um filme que a atuação do menino também é muito parecida com a do Darshil e até das outras pessoas do ambiente. Eu acho que isso é muito por conta do Amol Gupta. Eu acho que não é tanto o dedo do Amir
Do
Khan.
amigo,
O
interessante.
Amol escreveu esse filme junto com a esposa. Ele produz muito filme para criança. E eu vi alguma entrevista, mas isso já tem um tempo mesmo. Não era nem sobre Tarek Amin Par. Que ele falava que ele gosta de criar um clima ali de produção em que as crianças fiquem muito naturais. Ele não gosta de ficar treinando muito, sabe? De ficar atuando. Dá pra ver isso até em Bambam Bolê. Tipo, as crianças estão curtindo horrores.
Sim. Não é criança de filme de Carandiorra, né?
É.
Criança de verdade.
Eu vou juntar o meu pai com essa moça aqui. Não é
Vamos
bem assim.
cantar o hino da Índia, meus amigos. Presta para
Eita.
minha mamãe.
Tipo, são crianças normais lá, causando, correndo, né? Então eu acho que a preparação de elenco dele teve muito dedo dele nisso, né? O Amir Khan é muito comercial.
Muito comercial.
E bonito, mas
E
a gente pode falar depois.
a pergunta que nesse filme em especial estava muito bonito. Mas a pergunta que eu não quero calar, quando foi a primeira vez que vocês choraram com o filme? Em que momento?
Foi muito antes da coisa ficar séria.
Nossa, muito. Acho que foi na primeira música que eu já tava como? Não vou chorar. Quando chegou aquela música Má, né?
Nossa.
Jesus.
Não,
Meca de.
fala essas três letras, eu já quero chorar.
Má.
Porque assim, eu juro, eu já vi esse filme provavelmente mais de 20 vezes. E eu choro todas as vezes, né? Todas, em absolutamente todas. Mas é claro que eu acho que a primeira vez que eu assisti sem legendas, provavelmente eu devo ter. Ai, não vou lembrar, não, Isa, essa pergunta é difícil. Não, é. O que eu ia falar é.
Pergunta
hoje,
difícil.
quando você viu, qual foi a primeira vez que você chorou?
Agora, quando eu reassisti agora, eu só conto a Isa
Isso.
isso?
Você.
Não, com você mesmo.
Ah, não, aí eu só fui chorar pela primeira vez no Mar, quando ele é deixado na escola.
Nossa, Omar.
Mas
Eu
eu
já
acho que eu já chorei
tava
antes.
chorando muito cedo.
É,
Qualquer
você
coisa.
tá emocional.
Não, gente. Gente, é porque tem umas coisas que a gente já se acostumou em cinema indiano que hoje são um pouco mais tranquilas, assim, mas ainda assim assistindo, por exemplo, continua sendo pesado. Quando o pai dele dá um tapa na cara dele, eu tava tipo, como assim você deu um
Ah,
tapa
meu
na cara
Deus.
da criança? Porque ele
É.
bateu no garotinho e tal. E até antes dele ir pra escola, teve uma cena que eu chorei muito, assim, porque eu senti o desespero dele, que é quando ele
Quando ele tá no...
acorda do sonho.
Sim.
Exato.
Nossa.
Gente, o desespero dele, tipo, por favor, mãe,
Exato.
não sei o que, meu Deus, não manda ele pra
E a
escola.
mãe querendo fazer diferente. Nossa.
Sim.
Gente, que raiva desse
Eu já
pai.
tava. Sim, eu
Ranço.
tava muito emocionada. Mas eu não sei vocês, mas quando chegou Bambam Bolê, eu nunca tinha assistido o filme, mas eu conheci essa música, Bambam Bolê. Quando chegou essa música, eu tava chorando. Eu chorei durante a música.
Eu também.
Eita!
Eu
Ai, Carol, me abraça, Carol, eu chorei a música toda.
achando que
Nessa música
Carol, eu chorando.
eu fico morrendo de
Eu pensando que
felicidade.
eu era maluca. Eu assim, gente, essa música é muito feliz e eu tô aqui,
Mas ele tá
emocionada.
triste.
Ele tá triste, é. Não, dá pra entender. Eu acho que em outras circunstâncias eu já chorei nesse filme, nessa música. Hoje não. Mas é isso, ele tá triste, gente. É, realmente. Não é. A música é feliz e hoje eu fui assistir ela sorrindo, assim.
Sim, eu acho que é porque eu pensei assim, essa é a esperança chegando e me emocionou
É, foi isso
muito.
mesmo. Nossa, Isa, foi exatamente isso.
Muito, muito.
A
Gente,
esperança chega em Bambambolê.
eu tô vendo aqui que o pai dele, né, o pai do Ishan no filme, se chama Vipin Sharma e esse foi o primeiro filme dele.
Uau!
Mentira!
É, antes ele só fez uma coisa na televisão em 88, uma coisa, 53 episódios. Fez
Em
depois.
88?
Você acabou de reduzir o trabalho do homem.
E Tariz Amin Pá foi o primeiro filme. Depois ele fez até bastante
Uau!
coisa. Tô impressionada.
E é
Queria
um
matar
puta
este
papel
homem.
esse também, é. Não, é
Sim.
um puta papel.
Não, você vê todo ele ganhando consciência ao longo do filme. Isso é muito legal. E não é um negócio brusco, né? Tipo, ah tá, agora você me explicou sobre dislexia, eu vou parar de ser um pai escroto.
É uma construção muito interessante porque ele vai até a escola e fala: a minha esposa pesquisou sobre dislexia. Uma coisa muito interessante é que quando o Amir começou a responder, nessa cena em que ele fala: minha esposa pesquisou sobre dislexia, e o Amir fala: ai, que bom que você acha que você se importa.
É.
Logo assim. Gente, eu fiquei assim: eu quero ser o
Sim.
Amir quando crescer.
A Isa, posso ser bem sincera? Eu comecei a achar o Amir um pouco escroto, assim, nesses momentos.
Não, não, mas aí que
Porque.
tá. Não, mas aí que tá. Eu nunca falaria assim enquanto professor, mas nunca.
Sim.
Mas uma coisa que eu
Mas
achei
você
muito
pensa.
interessante foi que esse discurso dele, de acordo com a lógica do cinema indiano Charoki Nishika, poderia crescer e virar um baita discurso de meia hora. Mas ele
Ah, é.
conseguiu manter ali, e eu achei isso o
Foi
máximo.
curto e simples, né? Não, eu só comecei a achar um pouco escroto, porque até assim, desde quando ele estava na casa do Ishan até esse momento, eu acho que ele julgou muito esses pais, assim, com muita força. Só que eu também fiquei pensando que ele não estava envolvido nesse caso só profissionalmente, ele se via no Ishan. Então eu fiquei pensando, né? De repente
Exato.
ele falou pro pai do Ishan que ele queria falar pro pai dele, eu queria que o pai dele tivesse ouvido.
Pai.
Ah, olha só, é verdade.
Exatamente,
Aí eu acho
ele
ok.
via no chão o pai dele, exatamente.
Ele fala pra menina, né? Do
Porque.
tipo, eu encontrei a mim mesmo, né? Quando ela pergunta o que que você encontrou lá naquela
Espelho.
escola.
Não, eu acho lindo demais também quando ele vai apresentar todos os personagens disléxicos pro Ishan e ele vira e
Nossa, a cena é
fala: e tem
linda.
uma pessoa que não foi mencionada porque não é importante o suficiente. Eu. E assim, eu
Nossa.
achei aquilo. Gente, ele viu o pai dele no pai do menino.
Gente, é Bollywood, sabe? O Pedro falou um pouco disso no podcast My Name is Khan, né? Que a forma como Bollywood é criada e estruturada é para focar nas emoções, né? Tanto que a gente não tem foco em se o roteiro faz sentido ou não. Não é isso. É o quanto mexe com as emoções. E quando eu lembro, assim, dos filmes que eu mais gosto, são as emoções que me pegam, sabe? Você sente pelo estômago, você não lembra pela sua cabeça. E esse filme tá muito fresco, né? Eu devia ter visto há uma semana, não ontem.
E ele fica. Ai, meu Deus, a memória da emoção fica.
É. Ibirá, eu tenho uma dúvida para tirar com você.
Pois não.
Anotei umas coisas, tipo, ah, tem alguém que entende cinema. Vou perguntar coisas. Tinha umas horas que eu queria saber se eles estavam fazendo alguma coisa, tipo, algum jogo de câmera, alguma coisa assim, quando eles ainda estavam na casa do Ishan. Porque tinha umas horas, assim, por exemplo, essa hora que o pai tá descobrindo que ele faltou na escola, né? E aí ele tá sentadinho, meio assustado, e aquela outra também que ele brigou com o menininho, que eu sentia que eu era do tamanho dele, e vendo aquela pessoa enorme.
É jogo de câmera.
Nossa, eu achei surreal, assim.
Isso é um negócio. Aliás, é interessante falar isso porque eu assistindo o filme hoje, que fazia, né, fazia muito tempo já que eu não assistia ele, e aí com o conhecimento a mais que eu tenho hoje, eu fui prestando atenção realmente nisso, nesses recursos todos que esse filme tem. Bollywood faz muito uso disso num geral, na verdade. Mas é que é isso, faz tempo que eu não vejo filmes de Bollywood, então não vou lembrar. E esse, particularmente, agora, eu assistindo, não só nas cenas normais, tipo, você agora narrou cenas normais, mas nos clipes também, né, nos momentos de som, nas músicas. Algumas músicas até eles fazem uso disso de uma maneira mais exagerada, para ficar bem, bem estereotipado mesmo. Mas é isso, assim, são recursos muito bem usadíssimos, assim, de você. É ângulo, não é nem jogo de câmera, é ângulo de câmera. Nada mais isso. Mas o mais importante que eles fazem, essa cena, por exemplo, quando o pai descobre o encontro, a absent note lá, a carta de. Enfim,
Uma
o
ausência.
bilhete de ausência. Tem uma câmera anterior em que mostra o pai ali no sofá, porque ele tá pegando a revista, e o Ishan tá lá na mesa comendo. Aí o Ishan pedindo pra ir no aquário, aí a câmera troca pro Ishan, aquário, aquário. E aí você vê o pai pegando e algum papelzinho caindo lá no fundo, aí o papelzinho abre. É uma construção de ângulos de câmera, de uma sequência ali que faz você cada vez se aproximar mais do Ishan, porque não existe uma câmera, que era a câmera inicial, que é a câmera neutra. Ela não estava priorizando ninguém, ela estava mostrando a cena toda. E aí, de repente, quando você coloca o Ishan em primeiro plano, num ângulo que está na altura dos olhos dele, etc., pronto, é isso que você, é a emoção, você se entrega à emoção daquela pessoa. É
Nossa,
totalmente
que
psicológico.
incrível. Nossa, achei incrível. Porque eu senti o medo dele, assim. Eu acho que é por isso que eu também fiquei muito emocionada com o filme, né? Eu trabalho com crianças, eu atendo crianças. Eu gosto muito desse público. E aí, quando acho que não foi nem nessa cena, mas na cena em que o pai dá um tapa na cara dele, né? Que ele tá com medo de entrar em casa, eu vi como era você ser daquele tamanho, ser aquela pessoa magrinha e ver aquela pessoa gigante, né? E ameaçadora, com aquela voz ali em cima. E eu senti que tinha alguma coisa ali que tava me fazendo, me sentir na posição dele. Falei, gente, que coisa maravilhosa esse filme.
E isso é tão bem, tão pensado que se vocês lembrarem, quando o Amir Khan interage com o Ishan no filme, ele se rebaixa ao tamanho do Ishan.
Ah, é verdade.
Mas aí ele faz. Porque é isso, assim, ele com certeza, na pesquisa para fazer esse filme e tudo mais, isso foi pontuado explicitamente, assim.
Sim. Foi o
Isso é
Amir
uma.
Khan lendo sobre disciplina positiva.
Exato, mas exato. E aí isso está aplicado lá e está aplicado na câmera também, para você criar essa empatia. Porque é isso, assim, é você não falar enquanto professor autoritário de cima olhando para a criança lá embaixo. Você se abaixa, fala na altura. Isso, e o filme inteiro é assim, ele se abaixa para falar com o Ishan. Isso é muito importante. É muito importante, enquanto narrativa mesmo, enquanto emoção, enquanto tudo, assim, enquanto construção de personagem, tá lá. Não é à toa.
E é por isso que a gente se conecta tanto com o menino, né?
Uhum.
A gente tá com ele, a gente não tá vendo ele. Muito diferente.
Exato.
Nossa, incrível.
Exato.
Amei saber disso. Vou te chamar pra todo podcast pra você tirar minhas dúvidas técnicas.
Foi neste filme que eu finalmente percebi como o Amir Khan é baixíssimo.
Ele é muito
Ah,
baixo. Na
ele é muito
final,
pequeno.
o menino é quase do tamanho dele.
É,
O nosso
verdade.
elfinho, né? É o nosso pequeno elfo. Mas antes do Amir, uma coisa que eu também
Ou não.
achei muito legal é a família inteira, né? Que a gente falou do pai, mas eu gosto dessa atriz, a Tisca Chopra. Eu já vi ela em outras coisas. Só que eu nunca tinha notado no irmão mais velho dele. Esse garoto é muito bom.
Johan.
Ele é bom
Muito fofo,
e a
Johan.
relação entre eles é uma coisa tão doce, porque podia o pai, né, e a
Muito
escola faz
bom.
de tudo para criar ali uma oposição entre as crianças, criar uma rixa. Só que ele realmente gosta do irmão, mas não só gosta, ele valoriza os talentos do irmão. Acho que antes do Amir Khan e o Johan começou a ver que o irmão era bom.
É verdade. Nossa, é verdade. Gente, eu
E
nunca
ele
tinha parado
deu.
pra pensar nisso, Carol.
Mas o irmão apoia o talento do outro, ele deu o curso de pintura.
Não, e o Ishan, para ele, o maior prazer do Ishan é ser elogiado pelo irmão. É tão bonito isso, aquela carinha do Ishan quando o irmão chega, assim, uau, que lindo, e ele faz aquele sorrisinho de preenchimento, assim, lindo.
Sim.
Inclusive, um dos momentos que contribuiu grandemente à depressão do Ishan foi não ter podido ir ver o jogo do irmão.
Sim. É verdade.
Sim. E o irmão perdeu também, porque ele não tá.
Aliás, eu sei que isso é um salto, né? Mas nessa hora, que isso acontece durante a música Tares Amém Par, né? Eu achei muito legal que o Johan também é colocado como criança nessa música, né? Que o filme é muito focado no Ishan, mas o Johan tá ali dentro da sequência com todas as outras crianças.
Ele é criança.
Eu amo essa música também.
Eu amo esse clipe dessa música.
Gente, eu chorava igual uma desgraçada.
Eu também.
Não, é quando eu me acalmei, o Amir Khan começou a chorar. Eu era criança, eu falei, agora acabou pra mim. Se a Amir Khan tá chorando, eu vou junto.
Enquanto mãe, eu não consigo. Esse filme me toca ainda mais do que o normal. Porque eu consigo, no clipe de mãe, da música, a emoção da mãe, gente, tava muito clara pra mim.
Sim.
Porque assim, numa sociedade como a nossa, a mãe teria a voz pra dizer assim, esse menino não vai pro internato, seu maluco. Ele vai ficar aqui comigo, onde ele pertence. Mas na sociedade deles, da forma como funciona, ela teve que acatar essa ideia, mas em momento algum ela foi feliz com isso. E a dor que ela sentiu foi muito grande.
Essa é uma mãe muito sofrida, né? Porque tem uns momentos... É que a gente foca tanto no Ishan, nas primeiras vezes, na dislexia, que você não nota outras coisas. Mas também tem um momento que eu gosto muito, que é um em que ela tá desesperada, assim, falando, o que, que eu fiz de errado? Eu larguei a minha carreira.
Eu fiz errado.
Pra cuidar deles, né? Eu tô aqui o tempo todo. Eu fiquei pensando, gente, quanto essa mulher sacrifica, né? E uma coisa que eu achei legal, assim, o marido, às vezes eu via um olhar ou outro, mas diferentemente de outros filmes, eu acho que ele não ficou jogando pra ela a responsabilidade. Tanto que ele falou pra ela assim, não, a culpa não é sua, não. Aí olhou pro chão como se ele fosse um vagabundo. Aí essa parte também é errada. Mas eu achei legal ele não culpabilizar a esposa, que é muito comum nessas questões de criação em filme indiano.
É verdade.
Eu achei essa atriz tudo também. Não sei nem quem é.
Boa. É a Tisca Chopra.
Mas ela foi muito bem. E você sente, você vê as emoções e, sei lá, me emocionei com ela. Me emocionei muito com o menino, mas eu me emocionava muito pelo que ela estava sentindo.
Agora que eu tô lembrando, assim, que a gente tá falando dessas atuações, o quão perfeitas elas são e tal, e quanto que a gente se conecta, mas ao mesmo tempo esse filme tem, de propósito, alguns personagens caricatos, né, sobretudo os professores.
Sim.
Tipo, é tipo, literalmente caricato, professor com os pelos na orelha, sabe, assim, essas, forçado de verdade ali pra você, talvez não se conecte, não sei, assim, é muito louco isso desse filme, quanto ele mistura isso e funciona. Você tem esses personagens bem bizarrões ali e com atuações caricatas, não é só ele, não é só a caracterização dele. Tipo, a atuação também forçada, caricata, você acha ruim a atuação. Quer dizer, não é que a gente acha ruim, a gente olha e fala, tá bom, tá forçado, caricato. Enquanto tem essa família, que é a família do Chan toda, sendo muito mais realista. É muito interessante isso, a gente pensar.
Mas Ibirá, você não acha que isso é uma marca do cinema indiano em si?
Não, de você ter um núcleo realista e o resto não. Eu acho que geralmente ele é todo caricato.
Eu acho que mais dali pra antes. Tares Amin Par veio ali no meiozinho de 2006 ali pra frente, que eu vejo muito em filmes de transição, sabe? Que era, tinha muito mais filmes que tinham um pé no realismo, mas, sei lá, eram cheios de música, né? Então, ou como nesse, você tinha um núcleo que era muito caricato, mas também um núcleo que era muito realista. Eu acho que nem à toa que é uma época que produziu uns filmes muito legais.
É verdade.
E tem uma cara muito indiana. Lembra, Isa, que a gente falava até sobre... Não é a mesma coisa, né? Mas Band Bhaja Bharat. É um filme comercial, né? Puramente comercial. Mas a família dela já era mais classe média. Não era aquela classe média, né? De filmes antigos. Um cara, por exemplo. Que é um filme, né? Baseado em Shakespeare. E todo mundo é cheio de música.
Não
e pacha rebolando.
Não à toa, fiquei muito feliz com o tema dos anos 90. Achando que o começo dos anos 2000. Era os anos 90. Muito bem situada no tempo.
Ibirá, só te dando uma localizada. A gente combinou de gravar um podcast sobre anos 90 em Bollywood. Vamos começar? Vamos. Aí a gente foi fazer a pauta. E a Isa, todos os filmes que ela tinha em mente eram dos anos 2000.
Ah, nossa.
Todos.
2006. Não tinha um de 90. Não, mentira. Devia ter um.
Mas não é à toa, porque o começo dos anos 2000 era igualzinho.
Tudo a ver. Eu não sabia de nada, inocenta.
Gente, inocenta.
Vai chegar essa época, vai chegar essa época.
Mas sabe uma coisa que eu tava notando? Olhando ali, né, 2007, depois 2009, que a gente teve dois filmes seguidos do Amir Khan sobre educação, né? Que foi esse Three Idiots logo depois.
E o Three Idiots.
Eu notei algumas coisas que são meio paralelas com Três Idiotas. Em uma parte do filme, eu não lembro qual, mas um comentário é feito no sentido de é tudo uma competição. Acho que foi o pai do menino que fala.
Ah,
como é que
verdade.
A vida é uma competição. E eu na hora, Três Idiotas aí.
Trancho surgindo.
Não acho coincidência, exatamente.
Não é coincidência.
A gente
ouve
muito essa sequência de filmes do que a gente chamou no último podcast, mas eu curto essa parte. Que eu chamo de filmes do Amir Khan morrendo por nós, né? Pra pagar nossos pecados. Que são filmes que o Amir Khan chega. Tem uma questão social e ele salva todo mundo. Então ele fez isso em Lagan, ele fez isso em Irangue de Basante, ele fez isso aqui, ele fez isso em Twitter, ele fez isso em Piquet. Eu amo Amir Khan morrendo por nós.
Morreu.
Morrendo.
Mas não morreu.
Nós.
Nos outros sim, nesse não. Mas eu entendo, é um gênio criativo, né?
O gênio criativo, isso. Não, e eu lembro do Três Idiotas, particularmente, porque o filme, o Amir Khan, entre aspas, é apenas um ator, né? O filme é dirigido pelo Raju Kumar. Só que eu lembro, na época, o Amir Khan tava super em alta, e ele em algum lugar que, tipo, o Amir Khan, ele só topava fazer parte de um filme no qual ele pudesse, tipo, opinar 100% no roteiro e na direção.
Sim, é verdade.
E nesse momento, acho que Three Idiots chegou nessa onda do americano com essa preocupação mesmo. Não, mas acho que é isso que você tá falando, né? Essa sequência
quem
de...
Quem diria que aquele diretor
salvador.
Produziria
Sanjo?
Ô... Você sabe
dessa
história,
que eu não
Ribeira?
Assisti,
Não. Deus.
Vamos atualizá-lo.
Depois a gente
agora?
Atualiza.
Cara,
o último filme do Raju Mirani foi a biografia do Sanjay Dutt, passando pano pra ele.
A culpa é da mídia, Ribeira.
A culpa,
da mídia.
A música final do filme é isso. A
é
culpa
isso,
da mídia.
É sério. É isso, eu não tenho nada. Enfim, muitas fofocas, depois a gente conta. Ele
tá,
também
depois...
foi acusado de assédio sexual. O Rádio
Eita!
Rádio. Quem?
Ah, não.
É uma coisa boa. O
Rádio?
Uhum.
O Rádio
Isa, a gente conversou isso no podcast de Three Idiots,
você sabe que eu não lembro? Eu confundo as pessoas. Minha memória é muito ruim.
Eu confundo.
Acho que nada foi provado, não, mas acusado foi.
Ai, gente, mas é difícil. Foi acusado por mulheres, claro.
Ah, sim.
Ah, difícil não ser verdade.
Uhum.
Mas voltando para Tales
ai,
a Mim Par, né, gente?
Tales a Mim Par.
Tem muita coisa nesse filme. É uma coisa que eu queria pontuar sobre a parte 2. Eu não tinha a lembrança do Ishan estar tão deprimido. Quando eu descrevia o filme para as pessoas, era tipo... Ah, e aí o menino era muito imaginativo, mas aí, tipo, ele perde, sei lá, alegria, né? E tudo mais. Eu não tinha visto um caso de depressão
ele
tão óbvio.
Ele quase se matou, gente.
Então, isso me assustou um pouco. Eu não tinha a menor lembrança de que a criança estava suicida. Só que como é um filme infantil, né? Deu uma leveza ali, ele não falou nada. Mas você vê pela trilha, né? Tá tocando uma trilha tensa, a criança tá olhando lá para baixo.
Sim, sim.
Eu falei, gente, o garoto tá suicida.
Não, eu lembro, isso eu lembro, sempre lembrava pra mim, super, uma parte super chocante, assim, desse filme.
Sim, gente, ele tá suicida.
Sim.
Uhum.
Mas eles acabaram com a criança. Quando bateram até que a criança não aguentou mais.
Sim. É, aquela analogia das árvores da Ilha Salomão.
O Amir Khan tava muito no modo morrendo por nós, assim, ele chegava e soltava pérolas de sabedoria e saía com um sorrisinho meio pretensioso, era maravilhoso.
Pessoa incrível.
Aliás, quem salvou ele foi o amiguinho, não é? O menino que tinha um problema na perna.
Foi.
E ele até tropeçou da muleta.
Eu não lembrava dessa criança e eu achei muito legal, mas muito legal mesmo. Até porque a gente... A nossa última discussão sobre My Name is Khan, a gente ficou falando muito de capacitismo, né? Então, o assunto ficou fresco na cabeça. Eu achei incrível como esse filme conseguiu não ser capacitista. Em nenhum momento existe discussão, bullying ou questionamento sobre esse menino que anda de muletas. É tipo, é o amigo do Ishan que usa muletas. E ele tava lá, pintando, participando das aulas, mexendo o bracinho, bombombolê. Não foi discussão, ele foi inserido no filme naturalmente. Eu achei isso incrível.
Muito lindo, né?
Também nunca tinha parado pra pensar nisso. E nessa época ainda por cima, né? Hoje em dia os filmes estão começando... Hoje em dia eu tô pensando num cinema, numa cinematografia mais mundial mesmo. Estão trazendo essas... Vai, vamos chamar de minorias incluindo isso, assim. De uma maneira natural, né?
Uhum.
Sem precisar de narrativa de superação. Bem interessante mesmo, não tinha pensado mesmo.
É, eu também nunca. Até porque não era nenhuma discussão que eu conhecesse, né? Na época que eu vi, uhum. que eu vi esse filme. Mas eu tava olhando assim, eu falei, ah, será que vai ter um papo sobre esse menino que eu esqueci? Não, e não. Tava lá o garoto, não. De boa. Tchau, fulano, tchau. E ele ia embora.
No final, ele entrando no carro no qual o Dami também.
Sim.
E ele é um amiguinho tão legal.
Aí. Todas as crianças desse filme eram fofas. Isso eu também achei legal, né? É um filme que não tem bullying.
O quê?
Entre as crianças.
Como não? Aquele menino do vizinho do Eixão. Que ele não faz
menino
bullying, não?
No começo do filme.
Tem um impacto ali.
Mas não é um filme sobre... Eu acho que a narrativa não era sobre bullying, sabe? Era muito mais sobre a responsabilidade dos adultos com as crianças. Era como os adultos estão prejudicando
as
crianças.
Mas eu sinceramente acho que na primeira escola que ele estudou, que os professores eram super assim, as outras crianças faziam bullying com ele sim. Olha, Eixão, sua nota baixa de novo. Olha, você vai reprovar. Olha, Eixão, isso é bullying.
É porque eu acho que eu não tava considerando dois pares. Eu tava considerando dois mais velhos. Eu tava pensando em bullying na sala de aula.
Quando os meninos passam no corredor lá, que o Eixão tá de castigo, não sei se aquilo pode ser de bullying.
Pode ser um pouco.
Os meninos zoam com ele ali. Tipo, ah, de novo.
Ele sofreu também dos amiguinhos da idade dele, das colegas.
Eu acho que, na verdade, a grande questão é como ele criou toda essa, né, essa estrutura de defesa ali pra isso não acontecer. E eu só notei isso quando o Amir Khan falou, né, mais pro final, que era melhor você falar que não sabe, você exagerar, você criar o caos e tal, do que ser a criança de 8 anos que não sabe ler e escrever quando todo mundo já sabe.
Uhum.
Sim.
Uhum.
Posso comentar um negócio que eu tô me segurando pra não comentar, mas eu quero muito comentar?
Por favor.
Eu me senti muito mal objetificando a Mirkan e Bambam Bolê, mas eu não conseguia parar. Eu não consegui.
Eu entendo. Sem culpa.
Faço isso desde 2007.
Cara, sem um filme infantil. Eu tava de boaça. Aí do nada eu tô. Sendo que eu estava chorando.
Carol,
eu pensava,
se desprenda pensamento.
Gente, ele tá muito gato.
Aquela sacudidinhazinha de cintura.
Sim.
Tá maravilhoso.
Gente.
Eu já mandei esse clipe pra uma amiga minha e ela falando, opa! Eu acho que, né?
Vou lá em casa.
Exato,
mas é lógico. Imagina, sem culpa. Eu não tenho culpa nenhuma.
Ele pode usar uma escadinha.
Gente, eu fui até abrir aqui, realmente. É 1,63, né?
1,63, eu fui checar também, virar, porque quando eu vi que ele era quase do tamanho da criança. Como assim?
É muito baixo. Eu tenho mais de 20 centímetros mais que ele.
Pra você serve uma escadinha já.
Meu Deus, gente.
Gente do céu.
Esquecendo a objetificação de Amir Khan, tem uma relação de amor e afeto tão explícita com todo mundo, mas dele com o Eixão, que eu achei tão bonita. E eu fiquei me perguntando se a gente vê isso com tanta frequência no cinema indiano de homens com crianças, né? Não necessariamente de mãe a gente vê normalmente. Você vê que ele ama a criança.
É.
Eu achei muito bonito, assim, ele, sabe, o toque, abraço, quando ele passa a mão na cabeça do Eixão. E outra coisa que eu achei muito legal, né, vem até um pouco dentro daquilo que o Ibirá falou, da coisa da hierarquia, né, da disciplina positiva, da ele tá na altura da criança. Ele não só gosta do Eixão, ele realmente respeita o Eixão, tipo, como artista e tal.
Também.
Você vê que ele fica encantado com as coisas que o Eixão cria. Ele não tá só naquela postura de salvador, assim... Tipo, eu vou salvar essa criança e ser um bom adulto. Ele acha o Eixão uma pessoa admirável. Eu achei isso super legal.
Mas eu acho que é misturado, Carol, porque ele absolutamente projetou no Eixão. Ele se projetou a história dele próprio no Eixão. E ele quer garantir que o Eixão possa ter, no mínimo, um percurso parecido com o dele. Porque, assim, claro, ele realmente admira, de verdade, é genuíno. Ele realmente ama o Eixão, etc. Mas existe uma... Ele construiu uma obsessão, né? Tipo,
sim, sim.
Ele cria o concurso de artes por causa do Eixão. Ele mobiliza a escola inteira por causa do Eixão. E o Eixão não aparece no começo. Ele, tipo, pra ele não, tá, não faz sentido o concurso de artes existir sem o Eixão aparecer. E aí, tipo, o Eixão aparece, ele sai correndo com o papel lá. E só depois... disso, ele começa ele próprio a fazer o desenho, que é o Eixão.
O Eixão. Tá, essa cena é muito bonita, mas é um pouco bizarra.
É bizarra. Então é isso, é obsessivo. Aí vira uma obsessão mesmo. Mas é isso, assim, tá leve, a gente emociona, tudo mais.
Ele tá me pintando aqui no concurso.
E sai no livro da escola, né? Tipo, tudo isso é meio esquisito.
Sim, ninguém questiona.
Mas tudo bem, faz sentido pra história lá. A gente aceita.
Na verdade, a gente aceita porque a reação do Eixão é linda.
Ah, é maravilhosa.
Poderem ver. Aí eu comecei a
E, pelo
chorar
amor
junto
de
com a
Deus.
criança.
Sim, eu também, quem não?
Eu só senti falta, assim, ele não precisava falar nada porque, né, criança perfeita. Mas nessa segunda metade, né, quando ele tá deprimido e tal, ele vem falando menos, né, cada vez menos. Só que até quando ele tá melhorando, ele continua não falando. Tipo, a segunda metade essa criança não tinha nem roteiro.
É verdade. Edison, Thomas Alva Edison. Ele não
É,
fala.
e é isso. Não, calma aí, tô falando sério. Tem alguma fala dele depois disso? Ah, tem. É, você foi à minha casa?
Ah, verdade, fofo, bonitinho.
Sério?
E aí o professor
Mas
nem
depois você
responde direito, ele tá com
lembra?
aquela carinha.
Mas depois você
Não
lembra de
lembro.
mais alguma coisa? Isa, eu acho que a gente podia falar das músicas, né?
Música.
Ibirá, a Isa é nossa
Ah.
especialista musical.
Ah, não.
Eba!
Não, não sou não, gente.
É sim. Vamos lá,
Não,
Isa, o que
professor.
que você achou? É do Shankara Sonloy, não é? Deixa eu olhar a Wikipédia.
É do
Acho que é,
céu.
né? Eu não preciso nem olhar. É do céu.
É do céu.
É do céu. É verdade, céu.
Não, e nem preciso olhar, né?
Olha só daqui.
As trilhas dele são muito características. O que que você achou, Isabela?
Nossa! Que chamada, com uma seriedade, é! Situar aqui quais são as músicas. Temos Bombambulê, temos Má, temos a Tareza Minha. Tem mais alguma?
Tem
Câmera Rua.
aquela música do. É, que é a do. Quando mostra o pai. Aquela coisa, aquela música mais agitada, e o pai
Sim.
fazendo café da manhã rápido e não sei o quê, e aquela do.
Ah, tá. Ok. Eu acho, assim, a trilha sonora, eu não quero dizer que é inexpressiva, porque não é. Ok, não é. Mas não é o foco do filme. Não é o foco. A trilha sonora não é o foco do filme. Ela está presente no filme. Ela combina com as cenas do filme, com os momentos do filme. São músicas emocionantes, mas não são o foco do filme. Não sei se foi uma trilha sonora feita para ou vender como outras.
Eu discordo. Eu achei o coração do filme.
Ah, eu não sei. Eu tenho essa coisa assim que elas são muito relacionadas à história. Elas pegam você pela emoção, mas uma coisa que eu não quis falar, mas por mim teria cortado algumas.
Meu Deus, não.
É.
Eu gosto da gente
É a idade
discutindo, tipo,
chegando, gente.
sim, não, como se fosse acontecer, né?
Não vai acontecer nunca, mas enfim.
Já sinto que Birá está discordando. Fale, Birá.
Não, tô discordando absolutamente 100%, assim. Eu acho
Por isso amamos
que
esse podcast.
as músicas, eu acho elas muitíssimo importantes. Não, não sei se eu vou falar o coração do filme, mas elas são muito importantes para o filme. Cada uma das músicas, elas existem no lugar em que elas existem dentro daquele filme, para a construção da emoção relativa àquilo que está sendo falado no filme. Bom, isso é Bollywood faz isso, mas assim, eu acho que nesse filme elas são muito importantes. Os pontos nossos de emoção, elas são muito vinculadas a essas músicas. Eu tava lembrando até, eu abri aqui a lista das músicas, tava lembrando de uma que a gente não falou agora, que é uma que chama Mera Jahan. Tipo, Mera Jahan significa meu mundo. Porque é isso, assim, tipo, ele sai e é quando ele vai viver, é quando a gente olha nos olhares dele aquilo que interessa aí ao olhar dele. E essa música é isso, tipo, é meu mundo. A gente tá olhando através dos olhos do Ishan a Mumbai que ele olha. E isso é muito importante, é uma construção de personagem, é uma construção de emoção. E aí depois a música Má, tipo, que aí sim é o coração do filme mesmo. E para mim é inquestionável o quanto que, na minha opinião, na verdade, é a música mais icônica do filme. Bom, pelo menos assim, quando eu tava na Índia,
Concordo.
ela não é uma
Concordo.
música triste, não é uma música de ficar tocando na rádio, que lá na Índia as músicas, to né, as músicas tocam, na
Na
verdade.
rádio, né?
A música que tocava mais era Bambambolê, que é uma música mais agitada, tal. Ah, não. Não, mas todo mundo sabia a letra, porque imagina, aquela música que faz o menino sendo separado por cordão umbilical da mãe pela primeira vez ali, pela segunda, né?
Chorar.
E você chora loucamente a música e a letra, tipo, pesadíssima, tipo, ele falando tudo aquilo do abandono, mas você sabia,
É.
né, mãe? Tipo, essa frase,
Nossa.
mas você sabia, né, mãe? É muito forte.
Gente.
E é tudo isso. E aí, Bambambolê, essa música da chegada do professor, e a chegada da esperança chegando. E a música Tareza Amin Par, que é um grande resumo do olhar do Amir Khan, do personagem, né, do Amir Khan. Tareza Amin Par, música título do filme, que é tipo Como Estrelas na Terra, a importância que o filme está dando para as crianças, para cada um, cada serzinho ali, criança, enquanto um ser, uma estrela na Terra, ou seja, um ser em potencial de vida e etc. Enfim, para mim, as músicas, elas são absurdamente muito importantes para esse filme, é inquestionável. Enfim.
Sigam conversando que eu tô com o olho cheio de lágrimas.
Oh, meu Deus.
Gente, eu sou muito sensível com Bollywood, não tenho a menor condição. O Ibira
É,
falando de Má, eu tipo, é.
porque
Gente, pra mim,
é
Má
porque
é o
na
equivalente
verdade,
indiano de Mentirinhas de Chiquitita. Ponto.
nossa,
É isso.
concordo.
Eu já sei que estou sozinha sem meus
Mas
pais.
pra mim, na verdade, nossa. Mas é porque pra mim, na verdade, eu não tô nem analisando as músicas com o filme. Com o filme, elas cumprem seu papel, assim, indubitavelmente. Eu tô analisando as músicas fora daquele contexto, no caso.
Mas eu acho
Isa,
que...
mas é porque a Isa e Bira, ela
Será
ouve
que eu sou
música de uma
suspeito pra
forma
falar?
diferente.
Não,
Tipo,
eu
a
entendo
Isa,
o
às vezes, ela só ouve as músicas, ela nunca viu os filmes.
Exato.
Ok.
É, a Carol tem uma lembrança com a música que é assim. Você mencionou num dos podcasts, eu já não lembro qual é a música, que você falava, nossa, porque é o momento do filme que
É
essa
isso.
música surgiu. E eu ouço a música por ela mesma. Então, por exemplo, eu nem tinha assistido My Name is Khan, mas Terenena foi uma música que, meu Deus, o sentimento que ela me evoca por si só.
Entendi.
Então, eu vou sozinha na música, depois eu encaixo no filme.
Aí faz todo sentido em relação a essa trilha. Não é uma trilha animada de ficar escutando.
Assim, eu concordo com o Iberá no ponto da trilha. E refletindo, eu também concordo um pouco com a Isa, porque na época que eu comecei a ver filme, né? Tarzan e Pá foi um dos primeiros. Eu ouvia muito, mas toda a minha lembrança de. Todo o meu gosto por músicas em Bollywood tem a ver com cenas, né? Então eu lembro do clipe, eu começo a chorar, eu fico na bad, meio assim. Mas Tarzan e Pá, conforme os anos foram passando e eu não revi um filme, foi uma trilha que eu basicamente só ouvia Bam Bam Bolê. Mas eu acho que não só por a trilha não me pegar tanto, mas porque eu não posso ficar chorando nada. Tipo, tô vivendo a vida, limpando uma casa, começa a tocar massa, sabe? Não é um negócio que rola. Mas só por isso. Mas teve um negócio que eu achei interessante, essa Beja Kun, que mostra, né, o ritmo da casa, todo mundo levanta, trabalha, não sei o quê. E aí, quando você vê o que o Ishan tem outra vibe, eu achei o melhor clipe, apesar de não necessariamente ser a melhor música. E aí eu fiquei tipo, nossa, que clipe legal e tal, mas parecia, sei lá, um pouco diferente dos outros. Quando acabou o filme, tava escrito que ele foi dirigido por outra pessoa. Que é o Urham Madhavani, que inclusive é o diretor de Nirdia. Então eu realmente amo muito esse homem.
Exatamente.
Falei, ah, faz sentido, não tem nada a ver com o resto.
Ele tá deslocado, de fato. Esse clipe tá bem deslocado do resto do filme, nessas partes estéticas, assim. Isso é verdade.
É, tem uma cara mais moderna, sabe? É tipo como se os outros fossem Dávidas e ele fosse David G. É meio diferente.
Olha só, amei a referência.
Deu uma viajada. Eu acho que a gente podia ir pra...
Polêmica? Você
polêmicas.
Já falou polêmica?
As polêmicas de Tarzan e Amin Par... Gente, se preparem, tá?
Tá.
Tarzan e Amin Par foi o único filme que o Amir Khan dirigiu na vida.
É.
Só que o Amol Gupte acusa o Amir Khan de ter roubado o filme dele.
Epa.
Qual que é a história que Amol Gupte conta? Então vou contar os dois lados, porque, né, não vou botar minha mão no fogo por gente aleatória indiana. Amol Gupte...
Justo.
Amol Gupte escreveu Tarzan e Amin Par junto com a esposa dele. E, de fato, eles têm um histórico de trabalho com público infantil. Então, tem outros filmes, programas
Isso.
de TV. Então, tem uma vibe mesmo ali deles. E aí, diz ele, né, que escreveu que ele nem esperava que o Amir Khan quisesse atuar, né, em Tarzan e Amin Par. Tava esperando o máximo que produzisse. Foi humilde o suficiente pra isso. Mas, enfim, que o Amir gostou muito da história e tal. E, enfim, eles ficaram muito felizes. Mas durante a produção, e nesse ponto os dois contam a mesma história, que eles tiveram muitas diferenças criativas, desde o momento de escolher as crianças, até, né, treinar lá as crianças, e como gravar, não sei mais o quê, então teve muita diferença, e a Amol Gupte meio que teria saído. Qual é a história que a Amol Gupte conta? Que ele gravou, né, que ele estava presente ali o tempo todo, e que a única coisa que o Amir Khan, né, quis refazer foram os 6 primeiros dias de gravações. Que ele não gostou. E ele refez, ele não quis meter, às vezes já estava irritado. Beleza. Diz a Amol Gupte que chega o dia da festa de lançamento do filme e o Amir Khan se anuncia como diretor do filme. E que ele ficou extremamente magoado e tudo mais. Eu fiquei, caramba, que história séria. A Amir Khan, né, na época, não declarou muita coisa. Só que aí eu dei uma caçadinha, tem uma entrevista dele mais tarde, assim, tipo uma pequena declaração, né? Em que ele conta que eles tiveram diferenças desde o começo e que ele queria sair do filme. E que aí o Amol Gupte falou, não, não sai não, eu saio e você dirige. São duas histórias completamente diferentes.
Absurdamente diferentes.
Tipo, não tem evidência pra gente pender mais pra um ou pra outro. Mas, assim, pontos que a gente pode pensar. A gente sabe que o Amir Khan é meio controlador. Tá tudo bem, mas isso não quer dizer que ele roube direções dos outros. Tem um espaço entre uma coisa e outra. E isso já aconteceu antes, meio que na vida do Amir Khan, mas ele não assumiu, assim. Eu até falei em algum podcast, foi dos anos 90, sei lá. Que tem um filme de 93 chamado Han Hei Ra Hip Yari Ke, que Eu acho que é dirigido pelo Mahesh Bhatt. Mahesh Bhatt é conhecido por não aparecer, né, no set de filmagem, sumir do nada, coisas do tipo. E que o Amir Khan dirigiu o filme, mas ficou no nome do Mahesh Bhatt, que inclusive ganhou vários prêmios pelo filme que ele não dirigiu. Então, assim, o único histórico que a gente tem é disso acontecendo e o Amir Khan ainda assim deixando o nome do diretor original. Mas não quer dizer nada, né? Porque 93 pra 2007 não, não tem um espaço.
Exato.
Enfim, essa é a fofoca que eu queria
fala
contar.
Fala por ele também.
Sim.
Gente, é super, não, é super fofoca. E, de qualquer forma, outro ponto positivo. Se esse filme fosse feito e atuado por qualquer outro, não acho que talvez não tivesse tido o sucesso que teve.
Sim.
Tô pensando, não sei. Colocando aqui polêmicas na mesa também, porque...
Não, eu acho que ele não podia sair do filme, sabe? O filme dele, que tem a vibe dele, né, e fazia sentido para pro tipo de filme que ele vinha fazendo ali, mas, né, é um filme dirigido e atuado por Amir Khan, não é só atuado por Amir Khan, tem um outro
produzido,
peso.
Dirigido e atuado.
Sim, é tipo, é o filme dele, ele só não escreveu.
É.
Tipo... E eu vou ficar do lado do Amir. Eu vou escolher um lado.
Eu acho que o Amir vai ficar muito satisfeito ouvindo isso.
Eu sei, quando nós formos entrevistá-lo, ele vai relembrar desse momento.
Vai.
Ele vai falar, vai, Isa sempre esteve comigo, mesmo quando ninguém está.
Exato.
É. Eu não sei, eu sempre fico meio assim virar. Com essas histórias de peixe grande e peixe pequeno, sabe? Fico meio...
Então, eu também. Tipo, é assim. eu não vou deixar de pensar o lá em casa, mas eu tendo sempre a defender, pelo menos empaticamente, os peixes pequenos. Mas não sei, enfim, é isso. A gente não tem elementos totais, então não é, isso é apenas uma polêmica sem nenenhuma conclusão. Temos mais?
Não, essa é pior, gente. Desculpa, não, isso.
Eu defendo você, Ami.
Deixa eu ler aqui.
Perguntas. Inclusive, eu tô muito, muito, muito feliz porque essa semana eu dei uma movimentada no Twitter e no Instagram. E, gente, tem uma galera aí que tá seguindo, tá comentando. Gente, eu tô muito feliz mesmo. E são uns comentários muito legais.
Não, eu tô muito feliz, mas eu fico um pouco em choque, assim. Eu fico com as pessoas estão me ouvindo mesmo.
Eu também vi as pessoas reais. Nossa.
Tipo, não é só o Pedro.
Obrigada.
Que fofas.
Vamos ver.
Não é só meu marido que eu obriguei a ouvir o podcast, não.
E é uma galera realmente legal, assim, Bira. A gente tá falando sério, né? Tipo, quando você fala que a galera é legal, você fala, eu amo vocês, vocês são meu público. Não, é tipo, seríamos amigos.
Não, não, não. Tô puxando o saco, não.
Vamos lá. Então, amei a primeira pergunta, porque foi da Dani. A gente adora a Dani, @BellyDeBel. E a Dani perguntou, que fim levou o moleque? Essas
que
crianças
não,
Bela, sempre somem. Deixa eu olhar a Wikipedia. Darchil fez mais três filmes, um chamado Bambam Bolê, eu lembro disso. Ah, dirigido pelo Priyardashan. É um bom diretor. Depois fez um chamado Zocomon, que é um filme de super-herói, parece horrível. E fez o Midnight Children, o Filhos da Meia-Noite. Tá, é realmente uma boa carreirinha. E aí isso foi até 2012. Depois ele foi fazer televisão. Em 2016 ele fez uma série. E sumiu. E ele... O quê? Ele gravou uma música em 2020. Essa foi a última coisa.
Ele gravou uma música.
É, eu tô um pouco impressionada. Ai, tadinho. Ele já chegou naquela fase. Tô vendo aqui que em 2012 ele participou de um reality show que tem lá, que é de dança.
Ai.
Que fofo.
Eu achei meio fazenda, né, Ibirá? Meio fim de carreira, mas tudo bem.
É.
Não, total fim de carreira.
Tô organizando pra Dani, foi isso que aconteceu com o Darchil, né? Ele fez mais uns filmezinhos, fez um pouco de TV, mas sumiu. E lançou uma música em 2020 que com certeza a gente vai atrás assim que acabar esse podcast. Próximo.
Não sei se foi muito promissor, Dani.
Não. Próximo é um comentário da Carla no Instagram. A Carla comentou assim. A galera acha que não, mas a discussão desse filme continua muito válida. Porque apesar dessa história em específico se passar na Índia, centenas de quilômetros de distância, aqui do nosso lado, várias e várias histórias, como a de Ishan, acho que esse é o nome do garoto, se repetem. Infelizmente, não é algo que se fala ou que professores buscam se especializar. Minha amiga é pedagoga e adorou o filme. Falamos bastante sobre o quão real é. Enfim, acho que é isso. Amei, Carla. Enfim, acho que é isso.
Eu tenho muito que concordar, porque aí que tá. Eu não sei se isso é surpreendente ou não, mas pra mim foi. Aqui na educação é extremamente conservadora. Conservadoríssima. Os professores no filme não me pareceram quanto pareceriam se eu não tivesse saído do Brasil, porque... Uhum. existem professores aqui que ainda estão naquela vibe. Então, eu não sei como é o tratamento de crianças que tenham dislexia, não faço a menor ideia. Mas eu fiquei muito surpresa porque eu tive uma aluna que é deficiente auditiva. Ok, outra categoria completamente diversa, mas eu sei que no Brasil existem estruturas específicas e ela falou que aqui ela teve que aprender a fazer leitura labial, porque senão ela não ia pra escola.
Nossa.
E assim, ela é um pouco mais velha que eu, apenas, então assim, é uma educação muito conservadora. Eu tenho alunos também que, crianças, inclusive um deles veio ter aula de inglês comigo, porque ele dizia que na escola a professora fazia perguntas para ele, como no filme, que ele não sabia responder, que ele não sabe inglês muito bem, e os colegas riam da cara dele porque ele não sabia responder. E a professora falava, ah, quer saber, não responde não, vou passar pro próximo. E ele,
nossa,
se sentiu humilhado.
Ele foi humilhado.
Claro, ele foi humilhado.
Exatamente. Ele é humilhado, no caso, que ainda acontece com o menino, mas então eu fico vendo que assim, não me pareceu tão caricato e absurdo, porque a educação aqui, de certa forma, ainda é assim. Então, eu imagino que na Índia também seja.
Uhum, provável mesmo.
A discussão é válida. Na verdade, o que eu ia até comentar, que eu achei interessante, é que tem uma parte até que ele menciona a lei, né? Que, segundo a lei indiana, ele tem direito a estar naquela escola tanto quanto qualquer outra criança.
Também tem essa lei
não
aqui,
lembrava.
Né?
Imagino que sim.
A Eve Rigueira, arroba Eve Rigueira. Eu adoro a Eve. Ela sempre comenta as coisas. Ela só comentou, né, e junta com isso, é que a curiosidade é que esse filme é muito recomendado dentro da pedagogia. A gente até falou um pouco sobre isso, né? Mas eu acho que não é mais aquele ponto, talvez, né, na época que o Iberá começou a divulgar o filme, de, pedagogos passam entre si. Pelo que eu entendi, já tá entrando até nas formações.
Não duvido. Não, porque é isso mesmo. Assim, é uma boa ferramenta de, pelo menos, de partilha de reflexão mesmo. Não tem como não ser.
E existe outro filme que seja semelhante a ele, que trate do mesmo assunto?
Eu não conheço.
Crianças?
Eu também não conheço.
Exatamente.
Sobre dislexia.
Fica aí o questionamento. Quem souber.
Eu acho que não tem muitos filmes sobre dificuldades de aprendizagem específicas, né?
Não. Não, que assim, devem ter documentários, né? Mas aí é uma outra história, é um outro universo. É, enfim, o Thales a Mim Par tem o mérito de ser um filme comercial.
O Thales a Mim Par é legal por isso, né? Porque você sai com conhecimento, você sai chorando e você sai falando, tipo, eu nunca vou tratar um aluno assim. Então é o pacote completo.
Exato.
Olha, eu acho que de comentários foram só esses. Se teve algum que eu esqueci de olhar, porque eu vou indo de conta em conta pra ver se alguém mandou alguma coisa. Mas eu acho que foi isso. Então, a gente podia ir para nossas considerações finais sobre Thales a Mim Par.
Eu?
Vai virar.
Não, tá bom, eu vou. Então, gente, eu tô, na verdade, muito emocionado com tudo isso, porque, como eu disse no meu início da minha fala, eu tô longe, muito longe do cinema indiano. Mas eu estou onde estou hoje por causa do cinema indiano e por causa desse filme, né? Então, acho que a melhor frase que eu posso dizer é isso não é pouco. E consequentemente, esse filme não é pouco. Então, sei lá. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, meninas, pelo convite. Foi uma lindíssima conversa. E se eventualmente alguém que estiver escutando não viu esse filme ainda, como o Tico Aiza não tinha visto até ontem, pelo amor de Deus, assistam. Ele tá na Netflix, mas ele também tá no YouTube, em qualquer outro lugar. É só achar e assistir. Obrigado. Falou.
Que lindo. Isso, o Ibirá tá igual a mim no episódio de Three Idiots, né? Tipo, esse filme mudou minha vida. Não tava bem.
Bom, Three Idiots, esse coraçãozinho.
Consideração final sobre o filme é: se você não assistiu até hoje, assista, que você vai estar perdendo um grande filme. E é isso, né? Não tem mais o que dizer. O cachorro tá concordando comigo.
Anitta, chama a Anitta, minha cachorra está concordando.
Exatamente, Anitta. Parabéns.
Minha vez. Gente, é muito difícil falar sobre determinados filmes. Vocês citam Má, eu começo a chorar. Se fala de criança, eu começo a chorar. Fala de Natal, eu começo a chorar. Fica meio difícil raciocinar, mas o que faz pensar que é por isso que eu gosto de cinema indiano. É um cinema que me apresentou muito experiência, assim. Eu sento pra ter aquela experiência, pra fazer parte daquela família durante algumas horas, pra me sentir irmão, mãe, ou, sei lá, namorada daqueles personagens. É pra realmente me sentir parte daquilo. E revendo o Thales a Mim Par, eu só pensava nisso. Eu tava, gente, isso é uma experiência de vida, não é um filme, sabe? Então, eu indico pra todo mundo.
Uhum.
Se você for fraco, cuidado. Eu comecei a chorar de soluçar vendo esse filme. Eu fiquei sem ar. Então, foi me pesar.
Pegue seu chazinho.
Vai com calma.
Nossa.
Mas é o tipo de filme que não dá pra morrer sem ver, né?
Não dá.
Tá.
Proíbo.
E o filme te faz lembrar como você ama Bollywood. E me fez lembrar como eu amo a Amir Khan.
Nossa, verdade.
E pra como eu amo vocês duas.
Ah,
Oh.
amor!
Você tá no podcast.
Sim. Mas, Isa, sabe uma coisa que eu percebi ontem, pensando no Amir Khan, porque, né, fiquei pensando bastante no Amir Khan. Eu notei que nós duas somos muito fãs do Shah Rukh Khan, mas em termos de experiências a gente é mais conectada pelo Amir Khan. Porque o único filme do Shah Rukh Khan que nós vimos juntas foi Dévidas no cinema. Mas Amir Khan, a gente viu Lagan, a gente viu
Encerro.
Three Idiots, a gente viu
Encerro.
Talash,
Faná.
Nossa, tá lá.
Piquei.
Tá lá, você é muito bom, tá?
Nossa,
Tá,
Talash é
tá,
muito bom.
tá. Tá lá.
Você sossegue, hein?
Defendo.
Todas as nossas experiências juntas como amigas são mais conectadas pelo Amir Khan até do que pelo Shah Rukh Khan.
Sabe por que é isso, Carol? Olha só, você essa comigo. Você tem duas opções. Filmes que você não viu ainda. Um com o Thiago, um com o amigo. Qual você vai escolher? Pra ver com alguém. Exatamente. Pra ver sozinho, você até escolhe o charuto. Pra ver com alguém, você vai na página.
É verdade.
Eu falo isso, mas o filme que eu e o Birá escolhemos pra assistir juntos muitos anos atrás foi da Bang.
Nossa!
Eu lembro disso, porque eu estava muito irritada.
Isabela!
Porque eu amava esse filme e vocês só ficavam rindo e fazendo piada.
Gente do céu, é polêmicas do passado.
Ibirá, você já está
Realmente.
convidado
Eu
para o
nunca
podcast sobre a
consegui
Da
me
Bang.
esquecer.
Eu vou ter que reassistir.
Gente.
Não, você tem que.
Mas
Eu não
tá bom.
consigo esquecer o Ibirá na cena que, de luta, acho que no final. Gente, a gente estava rindo mais tanto. Mas indicações.
esqueci dessa parte.
Virá, indica alguma
Indica
coisa.
do cinema
Ai,
paralelo
meu
aí,
Deus.
Virá.
Fiquei nervoso.
Virá.
Então vamos lá. A minha indicação, só aqui falando de Thales, a mim, pá, tá, não sei o quê, mas vamos para uma outra vertente ainda, indo um pouco mais para o cinema independente indiano, menos Bollywood, que é o Peepli Live, que é dirigido por uma mulher, a Anusha Rizvi. A gente se afastou da Amir Khan, mas o Peepli Live é produzido pela Amir Khan e pela Kiran Rao, que é a esposa dele. Agora que eu lembrei, eu tava esquecendo desse detalhe. E é um filme que eu tenho um carinho muito grande por ele, assim, ele justamente um pouquinho posterior, ele é de 2010, enfim, ele veio nessa sequência de filmes começando a trazer uma discussão social mais profunda, assim, sobre a Índia. Mas o Peepli Live, ele também é caricato, de certa forma. Num mesmo filme, ele traz várias camadas juntas, assim, sobre a sociedade indiana, sobre a estrutura social, literalmente social, de castas, a estrutura política, a estrutura da exploração da mídia, né, de uma forma geral. Enfim, talvez eu esteja falando aqui com um olhar de geógrafo nesse aspecto, que daí me interessa mesmo esse tipo de tema, esse tipo de discussão. Ao mesmo tempo que é isso, ele é um filme que, a meu ver, ele consegue segurar o entretenimento enquanto entretenimento. E ele tá, não sabia, acabei de ver, ele está no Netflix, então para qualquer um assistir. Ele era um filme que na época que eu estava mais envolvido, eu recomendava sempre bastante também para quem não conhecia nada de cinema indiano e quisesse começar a entrar sem ter um choque mais forte com o Song and Dance de Bollywood, eu recomendava o Peepli Live. E para muita gente funcionou. Então, enfim, fica aqui a minha indicação.
Amei.
Yes.
Ok.
É um filme sobre cocô, não
É sobre cocô.
é? Desculpa, quis dar essa quebrada. Tipo um filme bom para geógrafos, não sei o quê. Cocô.
Sim.
É muito divertido. Izinha?
Ok, indicação. Gente, eu vou entrar na onda de indicar algo que não tem muito a ver com Song and Dance, não tem nada a ver com Amir Khan, e que provavelmente vocês já adivinharam a essa altura, que é a série Jogos Sagrados, que está na Netflix também. Jesus do céu, os indianos, inclusive foi um indiano que eu conheci que falou, gente, assista, assista, é muito boa. E eu pensei, ah, sabe de nada inocente, olha como pessoa arrogante, né? Sabe de nada inocente, indiano, ok. Enfim, fui assistir, porque não faz meu estilo de série, de história, mas, gente, estou chocada, chocadíssima, muito, muito boa.
Amei, Isa.
Vejam.
Eu vou ver, mas
Eu
já
não
tô
assisti
tempo pra
ainda, tá na
ver.
minha lista.
Não, desde que a Isa falou, eu tô tipo, não, é, acho melhor adiantar isso, né?
Tô fazendo
É.
propaganda.
Bora adiantar isso.
Vamos lá, minha indicação. Eu não queria indicar nada, mas eu vou indicar duas coisas, né? Então é 880 aqui. É, a primeira coisa, eu ando ouvindo muito a trilha. Acho que eu até comentei no, durante o podcast do Mukadar Kasikandar, que é um filme de 78 do Amitabh Bachchan. Sei que trilhas antigas não são para todo mundo, Porém, tem duas músicas que eu acho que todo mundo deveria ouvir. A primeira é minha música favorita, e eu não estou dizendo indiana, é minha música favorita, ponto. Que é O Satire, do Kishore Kumar, é desse filme.
Oh,
eu amo. Eu amo essa música. Sim. Eu vi o filme pela música e era horrível o filme, assim. Nenhum clipe era bom. Então estragou um pouco a minha lembrança. Mas é uma música muito clássica, uhum, muito boa. E a outra é uma música que eu e o Pedro gostávamos muito de ficar vendo o clipe, que se chama Salam e Isk Meridian, que é um clipe com Areca dançando, de cortesã e coisas desse tipo. Então essa é a primeira indicação, musiquinhas do Mukadar Kassikanda. E a segunda foi uma coisa que eu vi hoje à tarde, tava pesquisando uma coisa, achei outra. Tem uma menina que eu gosto muito de seguir no Twitter, o nome dela é Elisa. Ela é bem engraçada. Ela fala coisas do tipo, Cabia of Danakena é o melhor filme do Karan Johar. E eu gosto desse filme, mas ninguém afirma essas coisas, então eu gosto da Elisa. E eu descobri que ela fez uma sequência de tweets que é assim, lista de 50 filmes indianos muito bons que estão no Drive ou no Google Fotos pra você assistir online com legenda em português. E eu fiquei, nossa, meu Deus, que coisa maravilhosa, né? Vou indicar, depois eu até passo pra vocês o link. Eu vi Chichori, que foi o último filme aclamado do Sushan, né? Antes dele morrer. Chapak, Isa, que a gente tava falando que a gente não viu, né? Que é o filme da... O último filme da Deepika, que ela faz uma sobrevivente de ataque de ácido. Enfim, tem muita coisa. Tem Nirja, tem Kahani. Eu vi até um filme tâmil que eu queria ver na lista. E eu achei muito legal, porque ela separou bonitinho, sabe? Então ela numerou, colocou o link do lado de cada uma. Enfim, tem muita coisa boa mesmo. E eu achei um serviço de utilidade pública. Então eu indico legal. Tanto a lista da Elisa, que eu vou colocar, mas eu gosto do perfil da Elisa em geral, assim, ela sempre solta alguma coisa útil ali, então é isso, utilidades públicas. Eu falei a arroba dela? Acho que não.
Não.
É Bolly ou, é Bolly OH, é facinho de achar.
Tá.
Então vamos nos despedindo?
Não quero,
é isso, gente. Eu vou ficar. Até a próxima.
Daqui não saio.
A gente vai ficar nesse podcast pra sempre. Se vocês quiserem continuar ouvindo, vocês continuem. E se vocês não quiserem, pula para o próximo podcast que vem aí.
Bom, gente, podem me convidar para outros. Muito obrigado de novo. Amo vocês.
Simply Live.
Simply Live. A gente pode falar de David, a gente pode falar de vários.
A gente vai falar de Da Bang, mas enfim.
Vamos falar de Da Bang.
Tá, podcast CLB.
Podcast para falar mal.
Isso.
Vocês contra mim.
Isso. Pode fight.
Não, podia pode. Ser a gente e o Pedro, porque eu e o Pedro gostamos e vocês odeiam.
Ah, pensou?
Gostei,
ai,
hein?
Fechou, formou.
Fechou, pode fight.
Formou,
formado.
Gostei. Yeah.
Formou.
Gostei.
Gente, um beijo pra vocês.
Isso aí, até a próxima.
Beijo.
Tchau.